Boa tarde novamente. Estamos em condições de retomar os nossos trabalhos e eu naturalmente ia dar a palavra à Associação Nacional de Turismo, na pessoa do seu presidente, Zidério Silva, para responder às perguntas que os senhores deputados fizeram na primeira parte desta reunião. Foram aqui mencionados projetos de resolução que foram apresentados por um partido, o Partido Socialista, mas que ainda não tiveram objeto, digamos assim, de audições nem de propostas e que estão realmente, estes sim, no, na nossa comissão e no Grupo de Trabalho de Turismo. Não é o caso do projeto mencionado anteriormente relativamente ao alojamento local e que não teve origem nesta comissão, neste Grupo de Trabalho.
Bem,
Faz favor.
eu acho que das intervenções dos senhores deputados, as questões foram ditas de uma forma transversal que grande parte desta conversa já é conhecida, já foi tratada, já é uma abordagem quase que recorrente. E, portanto, e a nossa vinda aqui não é obviamente para repetir as coisas, mas infelizmente temos que repetir algumas porque elas não, acabaram por não ter nenhuma consequência, nenhuma evolução. Agora, o que é que, penso que foi o Cristóvão Norte que perguntou, ou o Sr. Deputado António Eusébio, o que é que podemos fazer para melhorar, Sr. Deputado? Portanto, o que acontece é assim, o que é que podemos fazer? Eu dizia isto de uma forma muito simples, deixem a Lei 33 de 2013 funcionar. Deixem a lei funcionar. Portanto, se a lei funcionar, da forma como está, e que foi uma lei da Assembleia da República, se essa lei funcionar, nós obviamente que temos todas as condições para deixar de falar em algumas coisas destas. As cativações este ano vão para mais de 12%. Os cortes são enormes. Ou seja, o que nós precisamos é que as regiões de turismo tenham autonomia, que tenham autonomia naquilo que é a sua necessidade de tratar daquilo que a lei lhe confere. Autonomia financeira para poder dar respostas às exigências que a lei lhe confere, e obviamente isto seria quase que o suficiente para nós não estarmos aqui a repetir algumas das questões que foram colocadas. E o modelo de financiamento, ou seja, aquela verba que é compensatória da verba que junta ao Orçamento Geral do Estado, é uma verba que tem sido difícil de gerir no âmbito do turismo de Portugal, até porque os saldos de gerência do turismo de Portugal não são, digamos, autorizados e aprovados em tempo útil, e quando essas verbas chegam às regiões de turismo, são completamente descompensatórias, ou seja, completamente fora de tempo. E há aqui outra questão, que é, todas as regiões de turismo têm dificuldade em assumir um contrato que tem com o Turismo de Portugal, que tem a ver com a transferência de verbas das regiões de turismo para as ARPTs. Eu posso dizer que, no meu caso, tenho a obrigatoriedade de transferir 1 milhão e 100 mil euros, que é naquele modelo do 411, e nessa verba de transferência cortaram 1 milhão e 400, ou seja, cortaram mais do que aquilo que eu tenho que transferir. Portanto, eu não consigo cumprir um contrato no âmbito da região de turismo, com o turismo assinado pelo Turismo de Portugal, para, no fundo, fazer a transferência para a ARPT. Ou seja, há aqui questões muito difíceis de gerir, porque posso dar o exemplo do Algarve, que num orçamento de 6,9, entre cortes, cativações e na utilização do saldo de gerência, vai para 3,3. Portanto, como é que se pode criar as condições, como é que se pode qualificar, estruturar, valorizar? Se nós não temos, eu tenho um plano estratégico de marketing que não consigo executar exatamente por falta destas condições de autonomia financeira e, obviamente, esta capacidade de podermos agir. Portanto, esta é uma questão que todos podemos melhorar e aqui eu peço, obviamente, ao Grupo de Trabalho que possa, junto dos grupos parlamentares, junto do Governo, possa ter aqui uma ação que nos ajude a criar as melhores condições de funcionamento. E, por outro lado, esta é uma questão essencial. A outra questão essencial foi aquela que eu há bocado referi: não deixem que o processo ande para trás naquilo que é, nós neste momento, da Lei 33 temos 5 regiões de turismo no continente, mais a Madeira e os Açores, não deixem que o modelo que possa passar para as CIMES, são 24, no fundo são 24 entidades a fazer promoção turística. Portanto, há aqui uma alteração substancial em relação a estas questões, o que, no meu entender, é um absurdo. Portanto, estas são questões que eu queria aqui referenciar, porque também há pouco a questão do alojamento local. O alojamento local, eu não tive acesso, não tenho o documento que há pouco aqui falado, mas eu só quero dizer que no alojamento local, o que acontece é que o alojamento local acabou por trazer para a legalidade, acabou por trazer para, digamos, para tirando da clandestinidade, milhares de fogos que existiam, digamos, particularmente no Algarve, onde sabem que é um grande número. Em relação às cidades, há aqui os componentes da requalificação, da regeneração urbana, tudo isso, mas globalmente o que acontece é que muitos desses apartamentos que estavam na clandestinidade não pagavam impostos, não pagavam. Exatamente. E começaram a pagar e começaram-se a registar, e portanto qualquer agitação que haja, qualquer ruído que haja dentro dessa área pode ser uma forma de travar aquilo que é a intenção dos proprietários de se chegarem à frente, legalizando os apartamentos, legalizando, no fundo, os seus... E isso acabaria por ser até mais difícil. A questão do marketing, há pouco alguém falou do marketing digital. É assim...
O deputado Cristóvão. Sim,
é evidente que nós não podemos... Nós temos de estar preparados para todas as formas de intervir em termos de marketing. Sabemos que o marketing digital, obviamente, que é claramente tem uma força muito grande face às tecnologias, face a tudo aquilo que é o digital. Mas não podemos esquecer que nós, nos nossos mercados emissores, existem alguns países onde o marketing e a relação pessoal ainda é muito forte. E, portanto, não podemos generalizar e dizer, bom, vamos trabalhar o marketing digital como se fosse a única solução do mundo, quando não é. Há soluções que continuam a ser de uma relação mais pessoal e onde as pessoas querem se sentir, querem falar, querem mexer nos papéis, querem... Pronto. E em relação ao Algarve, posso dizer que um caso desses é a Alemanha. A Alemanha é claramente um caso que... As pessoas ainda utilizam muito a agência de viagens, gostam de falar, gostam de perceber, gostam de ter essa informação. E, portanto, é evidente que até lá é preciso não dizermos, pronto, isto está resolvido e a outra parte não tem, já não faz sentido e não é verdade. A questão que o deputado António Eusébio há pouco falou, tem sido uma das nossas prioridades, que é a questão da qualificação e dos recursos humanos. É um problema a nível nacional. É a questão da qualificação, a questão dos recursos humanos, a questão... As escolas de hotelaria e turismo, felizmente, que levaram e têm levado agora, digamos, um apoio considerável neste governo, e isso tem que se dizer. Houve um período complicado, porque não estava... Era ambíguo aquilo que se queria fazer, mas agora essas questões estão assumidas. Mas não é suficiente ainda para dar respostas àquilo que são as necessidades e àquilo que é a procura do mercado de trabalho. É preciso, no meu entender, haver aqui alguma coordenação entre as escolas de hotelaria e turismo e os institutos de emprego e formação profissional, para que não andem a fazer a mesma coisa em alguns sítios e, portanto, isso aí tem que haver aí alguma orientação e alguma coordenação, de modo a que, enfim, sejam feitas as melhores opções para que os alunos possam estar nos mercados de trabalho. Por outro lado, entendemos que, no contexto nacional, em algumas regiões que têm mais sazonalidade do que outras, que os empresários, que os, no fundo, aqueles que criam o emprego, pudessem ter formas de serem apoiados para que, durante os períodos mais baixos, houvesse, digamos, conseguisse um emprego mais estável, houvesse mais formação durante esses períodos, e porque assim a sustentabilidade do emprego era normalizada, as pessoas não andavam a entrar e a sair, não havia tanto fluxo, tanta mobilidade entre as empresas, e portanto havia uma melhoria considerável das condições de trabalho pela formação e até sustentabilidade no emprego perante, e isso, obviamente, em lugar de pagar subsídios de desemprego, pagar-se-ia as questões que têm a ver com a formação e têm a ver com a qualificação. E, portanto, esses são fatores que nos parecem também importantes. A questão que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, da questão do desenvolvimento do território, do desenvolvimento das aldeias, portanto, não é fácil dizer às pessoas que querem ir para o Porto, para Lisboa, para o Algarve ou para Madeira dos Açores, pronto, agora vocês não vão para ali, vão para outros locais, portanto, ou seja, tem que haver aqui também motivação, tem que haver aqui apoios, tem que haver aqui, digamos, também, num contexto nacional, essa solidariedade. O que nós fazemos é que algumas das regiões, eu tenho feito e outros têm feito, é vamos aos sítios onde há mais turistas fazer promoção de outros, quer dizer, algumas desses sítios que me falou vão ao Algarve fazer promoção aos turistas que lá estão para conhecer o Alentejo, para conhecer eventualmente o centro, como nós vamos ao Porto para que os do Porto possam conhecer o Algarve ou fazemos promoção em Lisboa. Portanto, ou seja, é tudo uma questão de também na estratégia de cada uma das regiões perceber onde é que se pode ir buscar e onde é que se pode também convencer as pessoas. Mas esse também é um trabalho que tem que ser feito lá fora. Tem que ser feito lá fora. Mas nós, neste momento, como eu disse, as regiões de turismo estão de tal maneira bloqueadas que não conseguem fazer nem cá dentro quanto mais lá fora. Portanto, e neste momento o que era importante era claramente para o funcionamento, a lei funcionar, é a questão da desescativação, porque não faz sentido que nós tenhamos, os últimos 2-3 meses, verbas cativas para os vencimentos dos funcionários, e, portanto, isso desmoraliza qualquer pessoa que está a trabalhar num sítio e sabe perfeitamente, ainda por cima na contabilidade e na parte financeira, que sabe que as regras estão de tal modo que depois é preciso andarmos quase, por favor, a pedir para haver a descativação. Portanto, são aqui algumas questões que obviamente nós preocupamos, mas como eu disse, estas questões são aquelas essenciais. Sobre essas questões que o Sr. Deputado Helder Amaral referenciou destes projetos, é obviamente que eu não os conheço, mas há uma coisa que eu sei, é que se tivéssemos os meios, nós temos uma grande relação de trabalho com os empresários, ou seja, com as associações empresariais. E nós temos alguns trabalhos de rede, temos alguns trabalhos, mas é assim, mas eu neste momento, eu e os meus colegas da região de turismo, temos dificuldade em nos comprometer, seja com o que for. E posso dizer que na minha instituição, nós tivemos que, aliás, ontem, na segunda-feira, na Comissão Executiva, portanto, há questões que estavam previstas no Plano de Atividades e Orçamento para 2017 que eu tive que cortar claramente, não vou fazer porque não tenho condições para fazer. Não tenho receita para o fazer, não tenho liquidez para fazer, não tenho formas de o fazer. E quem digo o Ceia e diz o Pedro Machado e diz, obviamente, o Melchior. E, portanto, são questões permanentes que andamos todos os dias a trabalhar, independentemente da BOVO. Diz? Não, o que piorou foram as condições de trabalho para podermos organizar aquilo que a lei nos exige. Aí é verdade, porque, aliás, estamos aqui exatamente com essa preocupação. O que nós queremos é que nos ajudem a cumprir a Lei 33.
Desculpa, falou nesses outros processos.
De quê?
Da descativação.
Não, a descativação já não volta dos 12%.
Em todas?
Sim, globalmente. Não, não, não é transversal. Não, as cativações e os cortes são transversais a todas as regiões em função daquilo que é o orçamento de cada uma das regiões. Não há aqui...
São cerca de 12%, foi sim, isso que sim, foi a cativação. Mas também há pouco falou no reforço que, entretanto, tem de verba, que também não percebemos muito bem o que era.
Reforço de quê?
Disse que também, entretanto, tinham recebido reforços para além disso?
Não. O que eu disse foi que há uma verba de orçamento já do Estado e depois há uma verba, um bolo global... que são os 3,5 milhões, para juntar orçamentos ao do Estado, que vai através do Turismo de Portugal, que não tendo Turismo de Portugal o solo de gerência é aprovado, que há dificuldade em fazer depois, sabemos quanto é que calha a cada um, mas depois a forma de lá chegar as verbas é que é muito complicada, porque se ela for de qualquer maneira, chega a rúbricas que estão cativadas e, portanto, o dinheiro está lá e não se pode mexer. Ou seja, há aqui um conjunto de constrangimentos brutais para poder funcionar, para podermos funcionar e para podermos, obviamente, pôr de pé um conjunto de ideias e de ações que não conseguimos não conseguimos executar. O Algarve tem a dificuldade maior naquilo que é, enquanto os meus colegas têm a possibilidade de ir aos fundos comunitários, têm um quadro nas regiões, o Algarve não tem mesmo. As verbas estão fechadas em relação à... Sim, enquanto a região de Lisboa tem depois outros meios, através da Câmara de Lisboa, através dos outros parceiros, portanto, o Algarve, nesse aspecto, tem essa dificuldade. Mas, obviamente, que eu não estou aqui pelo Algarve, estou aqui num contexto nacional, mas aquilo que eu deixei aqui é exatamente, são estas as questões. Portanto, de uma...
Peço desculpa, o que é que o Governo lhes tem dito sobre a matéria, já que há pouco também o Sr. Presidente fez menção do relacionamento que tem tido e das conversações que têm tido com o Governo?
O funcionamento e as conversações são, diria, quase permanentes com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, que faz um esforço muito grande para entender, compreender, mas que depois esbarra claramente naquilo que é o Ministério das Finanças. E, portanto, o que eu pedia aqui era também que ficasse e que houvesse aqui uma concertação entre o Sr. Ministro da Economia e o seu colega das Finanças, porque as orientações, obviamente, serão do Ministério das Finanças, e eu percebo a regra do déficit de 1.6 para este ano, mas, obviamente, que o Ministro da Economia também tem que, se calhar, ter aqui uma intervenção mais específica, mais incisiva, explicando exatamente qual é o papel que o turismo tem, a importância que tem, e nesta questão da agilização. Ainda ontem, na reunião da ANT, nós falámos da dificuldade que nós temos. Quero eu, quero o Norte, quero as outras regiões. Por exemplo, nós vamos ter uma BTL em Lisboa em março. Eu, neste momento, não posso garantir a presença da BTL, porque não tenho verba, tenho que pedir uma autorização especial, que vai à Secretaria de Estado, vai ao Ministro das Finanças. Portanto, eu não consigo assumir claramente a minha presença na BTL no próximo ano, como o Melchior ontem disse que também estava nas mesmas condições. E eu não sei se uma BTL sem regiões poderia não estar.
Só para precisar, desculpe, o Melchior é o Presidente da Entidade de Turismo do
sim,
Norte.
Sim, sim, porque é o meu colega da ANT.
Exato.
Sim. Exatamente, pronto. Aliás, ontem na reunião, o Francisco também tivemos, falando sobre estas questões todas. Nós, o que nós precisávamos em termos práticos era que nos deixassem desenvolver aquilo que são os nossos projetos, as nossas estratégias, dentro do qual e do quadro, obviamente, dos condicionantes que o país tem, aí tudo bem, mas que, quer dizer, eu tenho alguns funcionários da minha estrutura a funcionar todos os dias só para a DGO, todos os dias. Em que pedem para alterar isto durante uma hora ou duas, pedem não sei o que para outro dia, mas tudo nestas... E para justificar, quase que injustificável. Fizeram rescativações nos vencimentos. E agora andam a perguntar se a gente consegue tirar verbas de outras rúbricas para os vencimentos. Ora, se já não tenho verbas nas outras rúbricas, como é que ainda consigo tirar para os vencimentos? São coisas assim deste género. Portanto, ou seja, há aqui uma exigência da DGO que, não conhecendo o terreno, não conhecendo as questões práticas do trabalho das regiões do turismo, acaba por criar aqui, enfim, uma exigência e um cansaço, entre aspas, aos funcionários das regiões de turismo que trabalham muito essas na relação direta. E depois é assim, depois há aqui questões que, muitas das vezes, as próprias questões que são levantadas pelos técnicos não são, às vezes, depende de pessoa para pessoa, depende de região para região, portanto, há aqui alguma confusão nisso. Mas isso não é agora o mais relevante. O que é relevante é isso, é a Lei 33/2013, tem dificuldade em ser, eu diria, mas não sei também, quase que inconstitucional a subversão da lei como está, mas isso a mim, o que me interessava aqui era claramente que houvesse também daqui do Grupo de Trabalho perceber na prática, e eu acho que os seus deputados entendem isso, até porque já não é a primeira vez que falamos sobre isso, mas fazer chegar um pouco mais acima estas questões, porque são claramente motivadoras e são claramente preocupantes em relação àquilo que é o nosso esforço. Independentemente, como eu disse, de haver um esforço e uma vontade muito grande da Sra. Secretária de Estado de procurar limar e muitas coisas conseguimos fazer, pá, mas não me parece que todos os dias possamos estar dentro desse enquadramento. Não faz sentido, porque enquanto nós devemos estar preocupados com estratégia, com qualificação, com promoção, passamos o tempo quase a preocupar-nos com outras questões, que não faz sentido enquanto...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que ficou clara essa grande preocupação que têm, digamos, como restrição à atividade da... das entidades que compõem a Associação Nacional de Turismo.
Passo, portanto,
a palavra ao Sr. Presidente do Turismo dos Açores, sim. Francisco Coelho, por favor.
E na qualidade de Vice-Presidente também da
E claro, são vice-presidentes da Associação Nacional do Turismo.
Não, mas também trazendo essa preocupação nacional e eu aqui... Quero agradecer a atenção que os deputados tiveram em nos receber, também, corroboro as palavras do Sr. Presidente da Associação Nacional de Turismo, mas gostava de deixar duas notas, essencialmente, no que diz respeito à parte orçamental, que considero que a grande preocupação será no que diz respeito às receitas próprias, que até... as regiões têm e que têm sido cativadas anualmente. Independentemente de todos os cortes, independentemente de todas as situações da autonomia financeira e administrativa, que é extremamente importante e que está consagrada na própria Lei 33 e que, de facto, tem sido estrangulada pela DGO, também pela Lei do Orçamento de Estado, que assim se sobrepõe à outra própria lei, mas não faz sentido nenhum que façamos e cortamos e que tivemos as receitas próprias das regiões e de que passam como saldo da gerência de um ano para o outro e que sejam cativadas e que eles não possam utilizá-las porque foram eles, ao fim e ao cabo, que as criaram para o seu próprio desenvolvimento, criando a notoriedade que o país necessita junto, digamos, dos seus concorrentes e que Portugal necessita neste momento. E que é efêmero, porque não é fácil, nós estamos numa situação de uma passagem, essa notoriedade não tem sido feita com uma boa promoção, não tem nada a ver com o turismo de Portugal, porque tem feito um trabalho dentro das suas possibilidades com qualidade, a própria Secretaria de Estado do Turismo tem tido, nos últimos anos, tem tido uma intervenção muito mais forte, não só junto das regiões de turismo, bem como também junto dos empresários e das entidades, ao fim e ao cabo, todo o trade, mas a grande preocupação é que há aqui um desvio notório também de turismo para Portugal. França está mal, França está a passar uma crise terrível. Há menos 32% de turistas em Paris, há menos 27% de turistas em Nice. Portanto, há aqui, na Côte d'Azur, esse turismo está a procurar Portugal. Não procura a grande massificação de Espanha, por isso vem para cá. Porque nós oferecemos uma hospitalidade extraordinária, porque temos uma excelente gastronomia, sabemos receber, temos uma cultura excelente, temos um ótimo património, temos sol, mas temos seguramente uma coisa muito mais importante que isso tudo, é que temos paz, temos segurança, oferecemos isso. E essa mensagem tem sido passada frequentemente no boca a boca de quem nos visita, que tem sido o mais importante de todas as campanhas que fazem. Esses milhões, os 20 milhões de pessoas que passam por cá, que passam essa mensagem extremamente positiva, é muito mais importante que tudo. Portanto, temos que aguentar isso. E nós só conseguimos fazer, criar este posicionamento e esta atitude perante a concorrência, criando essa notoriedade, temos que criar promoção, mas para isso também implica que agilizemos, digamos, os procedimentos para essa promoção. A contratação pública portuguesa hoje em dia, a que todos nós estamos sujeitos, estrangula completamente a capacidade que as regiões e as agências têm para fazer essa promoção, porque não há possibilidades de fazer com este tipo de contratação pública que temos. Por isso é que já há muito tempo que lutamos por isso. Pensem no turismo, mas pensem, nós também estamos aqui para assumir a responsabilidade total desses atos que possam ser agilizados, desses atos administrativos e jurídicos que possam ser agilizados. Tem que haver responsabilização automática, tem que haver uma fiscalização para isso, mas tem que haver também agilização, porque isso é que é o crescimento, isso é que vai dar o crescimento sustentado da economia e do turismo em Portugal e nas suas regiões autónomas.
Muito obrigado também, Sr. Vice-Presidente, e penso que chegamos ao fim da nossa audição, agradecendo realmente a vossa presença nesta audição, neste dia, e desejando um bom regresso e a continuação de um bom trabalho, certos que o Grupo Trabalho e Turismo e os senhores deputados, dentro, digamos, da sua liberdade enquanto deputados individualmente eleitos, mas também integrados nos seus grupos parlamentares, poderem fazer naturalmente as diligências que considerarem úteis, sendo que naturalmente o próprio Grupo Trabalho e Turismo, que se dedica ao acompanhamento desta tão importante atividade, sempre em função do interesse geral e do bem comum, que se no fundo trata de promover o emprego de todos, de maior parte, de grande parte de uma população que tem, vê no turismo uma grande saída e até como segmento e fator de arrastamento de outros setores, como o imobiliário, a agricultura, o agroturismo e tudo isso, possa realmente ser cada vez mais forte e sustentável. E, portanto, tem realmente também nos senhores deputados e também em mim, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, sempre também uma disponibilidade para ajudar, digamos, a resolver as questões para bem das pessoas que vivem no nosso país e das pessoas que escolhem o nosso país para viver. Entretanto, entregaram-me dois documentos, naturalmente eu agradeço e depois vou pedir aos serviços para entregar aos grupos parlamentares e aos senhores deputados do nosso grupo de trabalho e pronto, e agradeço mais uma vez, sendo que estamos sempre à vossa disposição para o que entenderem e boa tarde. Muito obrigada. Pronto. Senhores deputados, iniciamos o ponto 2 sobre os projetos de resolução 869, 871 e 872. Eu pedia que falassem... Peço desculpa. Pedia que falassem mais baixo lá fora, porque estamos a retomar a nossa reunião. Eu só queria mencionar que no ponto 2, os projetos de resolução 869 do PS, 871 do PS e 872, que também é do Partido Socialista, queria, na sequência da nossa última reunião, e porque dizer que os serviços também me estão a informar que até ao prazo de concedido ontem não entraram quaisquer sugestões de propostas de alteração para os mesmos, pelo que, pronto, naturalmente estes projetos seguirão para a Comissão e penso que é este o destino que lhes temos que dar para depois a Comissão, naturalmente, está aqui também o Sr. Presidente da própria Comissão, poder seguir para votação em plenário. E era isto, se quiserem pronunciar-se. Pronto, então eu peço aos serviços para que, em conclusão, e registando-se que não há nenhuma proposta de alteração, que os projetos de resolução sigam para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Boa tarde. Boa tarde novamente. Estamos em condições de retomar os nossos trabalhos e eu naturalmente ia dar a palavra à Associação Nacional de Turismo, na pessoa do seu presidente, Zidério Silva, para responder às perguntas que os senhores deputados fizeram na primeira parte desta reunião. Foram aqui mencionados projetos de resolução que foram apresentados por um partido, o Partido Socialista, mas que ainda não tiveram objeto, digamos assim, de audições nem de propostas e que estão realmente, estes sim, na nossa comissão e no Grupo de Trabalho de Turismo. Não é o caso do projeto mencionado anteriormente relativamente ao alojamento local e que não teve origem nesta comissão, neste Grupo de Trabalho.
Faz
favor.
Eu acho que das intervenções dos senhores deputados as questões foram ditas de uma forma transversal, que grande parte desta conversa já é conhecida, já foi tratada, já é uma abordagem quase que recorrente e, portanto, e a nossa vinda aqui não é obviamente para repetir as coisas, mas infelizmente temos que repetir algumas porque elas acabaram por não ter nenhuma consequência, nenhuma evolução. Agora, o que é que penso que foi o Cristóvão Norte que perguntou, ou sou deputado António Eusébio, o que é que podemos fazer para melhorar, sou deputado? Portanto, o que acontece é assim, o que é que podemos fazer? Eu dizia isto de uma forma muito simples, deixem a lei 33 de 2013 funcionar. Deixem a lei funcionar. Portanto, se a lei funcionar, da forma como está, e que foi uma lei da Assembleia da República, se essa lei funcionar, nós obviamente que temos todas as condições para deixar de falar em algumas coisas destas. As cativações este ano vão para mais de 12%, os cortes são enormes, ou seja, o que nós precisamos é que as regiões de turismo tenham autonomia, que tenham autonomia naquilo que é a sua necessidade de tratar daquilo que a lei lhe confere, autonomia financeira para poder dar respostas às exigências que a lei lhe confere e, obviamente, isto seria quase que o suficiente para nós não estarmos aqui a repetir algumas das questões que foram colocadas. E o modelo de financiamento, ou seja, aquela verba que é compensatória da verba que junta ao Orçamento Geral do Estado, é uma verba que tem sido difícil de gerir no âmbito do Turismo de Portugal, até porque os saldos de gerência do Turismo de Portugal não são, digamos, autorizados e aprovados em tempo útil, e quando essas verbas chegam às regiões de turismo, são completamente descompensatórias, ou seja, completamente fora de tempo. E há aqui outra questão, que é, todas as regiões de turismo têm dificuldade em assumir um contrato que tem com o Turismo Portugal, que tem a ver com a transferência de verbas das regiões de turismo para as ARPTs. Eu posso dizer que, no meu caso, tenho a obrigatoriedade de transferir 1 milhão e 100 mil euros, que é naquele modelo do 4-1-1, e nessa verba de transferência cortaram 1 milhão e 400, ou seja, cortaram mais do que aquilo que eu tenho que transferir. Portanto, eu não consigo cumprir um contrato no âmbito da região de turismo, com o turismo assinado pelo Turismo de Portugal, para, no fundo, fazer a transferência para a ARPT. Ou seja, há aqui questões muito difíceis de gerir, porque posso dar o exemplo do Algarve, que num orçamento de 6.9, entre cortes, cativações e na utilização do saldo de gerência, vai para 3.3. Portanto, como é que se pode criar as condições, como é que se pode qualificar, estruturar, valorizar, se nós não temos, eu tenho um plano estratégico de marketing que não consigo executar exatamente por falta destas condições de autonomia financeira e, obviamente, esta capacidade de podermos agir. Portanto, esta é uma questão que todos podemos melhorar e aqui eu peço, obviamente, ao Grupo de Trabalho que possa, junto dos grupos parlamentares, junto do Governo, possa ter aqui uma ação que nos ajude a criar as melhores condições de funcionamento. E, por outro lado, esta é uma questão essencial. A outra questão essencial foi aquela que há bocado referi, não deixem que o processo ande para trás naquilo que é, nós neste momento, da Lei 33, temos 5 regiões de turismo no continente, mais a Madeira e os Açores, não deixem que o modelo que possa passar para as CIMs, são 24, no fundo são 24 entidades a fazer promoção turística. Portanto, há aqui uma alteração substancial em relação a estas questões, o que, no meu entender, é um absurdo. Portanto, estas são questões que eu queria aqui referenciar, porque também há pouco a questão do alojamento local. O alojamento local, eu não tive acesso, não tenho o documento que há pouco aqui falado, mas eu só quero dizer que no alojamento local, o que acontece é que o alojamento local acabou por trazer para a legalidade, acabou por trazer para, digamos, para tirando da clandestinidade, milhares de fogos que existiam, digamos, particularmente no Algarve, onde sabem que há um grande número. Em relação às cidades, há aqui os componentes da requalificação, da regeneração urbana, tudo isso, mas globalmente o que acontece é que muitos desses apartamentos que estavam na clandestinidade não pagavam impostos, não pagavam. Começaram a pagar e começaram-se a registar, e, portanto, qualquer agitação que haja, qualquer ruído que haja dentro dessa área, pode ser uma forma de travar aquilo que é a intenção dos proprietários de se chegarem à frente, legalizando os apartamentos, legalizando, no fundo, os seus... E isso acabaria por ser até mais difícil. A questão do marketing, há pouco alguém falou do marketing digital. É assim...
Deputado Cristóvão. Sim,
é evidente que nós não podemos... Nós temos de estar preparados para todas as formas de intervir em termos de marketing. Sabemos que o marketing digital, obviamente, que é claramente tem uma força muito grande face às tecnologias, face a tudo aquilo que é o digital. Mas não podemos esquecer que nós, nos nossos mercados emissores, existem alguns países onde o marketing e a relação pessoal ainda é muito forte. E, portanto, não podemos generalizar e dizer, bom, vamos trabalhar o marketing digital como se fosse a única solução do mundo, quando não é. Há soluções que continuam a ser de uma relação mais pessoal e onde as pessoas querem se sentir, querem falar, querem mexer nos papéis, querem... Pronto. E em relação ao Algarve, posso dizer que um caso desses é a Alemanha. A Alemanha é claramente um caso que as pessoas ainda utilizam muito a agência de viagens, gostam de falar, gostam de perceber, gostam de ter essa informação. E, portanto, é evidente que até lá é preciso não dizermos, pronto, isto está resolvido e a outra parte não tem, já não faz sentido e não é verdade. A questão que o deputado António Eusébio há pouco falou, tem sido uma das nossas prioridades, que é a questão da qualificação e dos recursos humanos. É um problema a nível nacional. É a questão da qualificação, a questão dos recursos humanos, a questão... As escolas de hotelaria e turismo, felizmente, que levaram e têm levado agora, digamos, um apoio considerável neste governo, e isso tem que se dizer. Houve um período complicado, porque não estava... Era ambíguo aquilo que se queria fazer, mas agora essas questões estão assumidas. Mas não é suficiente ainda para dar respostas àquilo que são as necessidades e àquilo que é a procura do mercado de trabalho. É preciso, no meu entender, haver aqui alguma coordenação entre as escolas de hotelaria e turismo e os institutos de emprego e formação profissional, para que não andem a fazer a mesma coisa em alguns sítios e, portanto, isso aí tem que haver aí alguma orientação e alguma coordenação, de modo a que, enfim, sejam feitas as melhores opções para que os alunos possam estar nos mercados de trabalho. Por outro lado, entendemos que, no contexto nacional, em algumas regiões que têm mais sazonalidade do que outras, que os empresários, que os, no fundo, aqueles que criam o emprego, pudessem ter formas de serem apoiados para que, durante os períodos mais baixos, houvesse, digamos, conseguisse um emprego mais estável, houvesse mais formação durante esses períodos, e porque assim a sustentabilidade do emprego era normalizada, as pessoas não andavam a entrar e a sair, não havia tanto fluxo, tanta mobilidade entre as empresas, e portanto havia uma melhoria considerável das condições de trabalho pela formação e até sustentabilidade no emprego. Perante isso, obviamente, em lugar de pagar subsídios de desemprego, pagar-se-ia as questões que têm a ver com a formação e têm a ver com a qualificação. E, portanto, esses são fatores que nos parecem também importantes. A questão que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, da questão do desenvolvimento do território, do desenvolvimento das aldeias, portanto, não é fácil dizer às pessoas que querem ir para o Porto, para Lisboa, para o Algarve ou para Madeira dos Açores, pronto, agora vocês não vão para ali, vão para outros locais, portanto, ou seja, tem que haver aqui também motivação, tem que haver aqui apoios, tem que haver aqui, digamos, também, num contexto nacional, essa solidariedade. O que nós fazemos é que algumas das regiões, eu tenho feito e outros têm feito, é vamos aos sítios onde há mais turistas fazer promoção de outros, quer dizer, algumas desses sítios que me falou vão ao Algarve fazer promoção aos turistas que lá estão para conhecer o Alentejo, para conhecer eventualmente o centro, como nós vamos ao Porto para que os do Porto possam conhecer o Algarve, ou fazemos promoção em Lisboa. Portanto, ou seja, é tudo uma questão de também, na estratégia de cada uma das regiões, perceber onde é que se pode ir buscar e onde é que se pode também convencer as pessoas. Mas esse também é um trabalho que tem que ser feito lá fora. Tem que ser feito lá fora. Mas nós, neste momento, como eu disse, as regiões de turismo, pá, estão de tal maneira bloqueadas que não conseguem fazer nem cá dentro, quanto mais lá fora. Portanto, e neste momento, o que era importante era, claramente, para o funcionamento, a lei funcionar, é a questão da desescativação, porque não faz sentido que nós tenhamos, os últimos 2-3 meses, verbas cativas para os vencimentos dos funcionários, e, portanto, isso desmoraliza qualquer pessoa que está a trabalhar num sítio e sabe perfeitamente, ainda por cima na contabilidade e na parte financeira, que sabe que as regras estão de tal modo que depois já é preciso andarmos quase, por favor, a pedir para haver a descativação. Portanto, são aqui algumas questões que obviamente nós preocupamos, mas como eu disse, estas questões são aquelas essenciais. Sobre essas questões que o Sr. Deputado Helder Amaral referenciou destes projetos, é obviamente que eu não os conheço, mas há uma coisa que eu sei, é que se nós tivéssemos os meios, nós temos uma grande relação de trabalho com os empresários, ou seja, com as associações empresariais. E nós temos alguns trabalhos de rede, mas é assim, mas eu neste momento, eu e os meus colegas da Regiões de Turismo, temos dificuldade em nos comprometer, seja com o que for. E posso dizer que na minha instituição, nós tivemos que, aliás, ontem, na segunda-feira, na Comissão Executiva, portanto, há questões que estavam previstas no Plano de Atividades e Orçamento para 2017 que eu tive que cortar claramente, não vou fazer porque não tenho condições para fazer. Não tenho receita para o fazer, não tenho liquidez para fazer, não tenho formas de o fazer. E quem diz o Ceia e diz o Pedro Machado e diz, obviamente, o Melchior. E, portanto, são questões permanentes que andamos todos os dias a trabalhar, independentemente da BOVO. Diz? Não, o que piorou foram as condições de trabalho para podermos organizar aquilo que a lei nos exige. Aí é verdade, porque, aliás, estamos aqui exatamente com essa preocupação. O que nós queremos é que nos ajudem a cumprir a Lei 33. De... De quê? Não, as cativações já não voltam dos 12%. Sim, globalmente. Não, não, não é transversal. Não, as cativações e os cortes são transversais a todas as regiões em função daquilo que é o orçamento de cada uma das regiões. Não há aqui...
São cerca de 12%, não. A cativação. Mas também há pouco falou no reforço que, entretanto, tem de verba, que também não percebemos muito bem o que era.
Reforço de quê?
Disse que também, entretanto, tinham recebido reforços para além disto?
Não. O que eu disse foi que há uma verba de orçamento geral do Estado e depois há uma verba, um bolo global, que são os 3,5 milhões, para juntar o orçamento geral do Estado, que vai através do Turismo de Portugal, que não tem o Turismo de Portugal, o solo de gerência é aprovado, que há dificuldade em fazer depois, sabemos quanto é que calha a cada um, mas depois a forma de lá chegar as verbas é que é muito complicada, porque se ela for de qualquer maneira, chega a rúbricas, estão cativadas e, portanto, o dinheiro está lá e não se pode mexer. Ou seja, há aqui um conjunto de constrangimentos brutais para poder funcionar, para podermos funcionar e para podermos, obviamente, pôr de pé um conjunto de ideias e de ações que não conseguimos executar. O Algarve tem a dificuldade maior naquilo que é, enquanto os meus colegas têm a possibilidade de ir aos fundos comunitários, têm um quadro nas regiões, o Algarve não tem mesmo. As verbas estão fechadas em relação à... Sim, enquanto a região de Lisboa tem depois outros meios, através da Câmara de Lisboa, através dos outros parceiros, portanto, o Algarve, nesse aspecto, tem essa dificuldade. Mas, obviamente, que eu não estou aqui pelo Algarve, estou aqui num contexto nacional, mas aquilo que eu deixei aqui é exatamente, são estas as questões. Portanto, de uma...
Peço desculpa, o que é que o Governo lhes tem dito sobre a matéria, já que há pouco também o Sr. Presidente fez menção do relacionamento que tem tido e das conversações que tem tido com o Governo?
O funcionamento e as conversações são, diria, quase permanentes com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, que faz um esforço muito grande para entender, compreender, mas que depois esbarra claramente naquilo que é o Ministério das Finanças. E, portanto, o que eu pedia aqui era também que ficasse e que houvesse aqui uma concertação entre o Sr. Ministro da Economia e o seu colega das Finanças, porque as orientações, obviamente, serão do Ministério das Finanças, e eu percebo a regra do déficit de 1.6 para este ano, mas, obviamente, que o Ministro da Economia também tem que, se calhar, ter aqui uma intervenção mais específica, mais incisiva, explicando exatamente qual é o papel que o turismo tem, a importância que tem e nesta questão da agilização. Ainda ontem, na reunião da ANT, nós falámos da dificuldade que nós temos, quer eu, quer o Norte, quer as outras regiões. Por exemplo, nós vamos ter uma BTL em Lisboa em março. Eu, neste momento, não posso garantir a presença da BTL, porque não tenho verba, tenho que pedir uma autorização especial, que vai à Secretaria de Estado, vai ao Ministro das Finanças. Portanto, eu não consigo assumir claramente a minha presença na BTL no próximo ano, como o Melchior ontem disse que também estava nas mesmas condições. E eu não sei se uma BTL sem as regiões poderiam estar.
Só para precisar, desculpe, o Melchior é o Presidente da Entidade de Turismo do Norte.
Sim, para os nossos... meu colega da NT. Exato. Sim. Exatamente, pronto. Aliás, ontem na reunião, o Francisco também tivemos, falando sobre estas questões todas. Nós, o que nós precisávamos em termos práticos era que nos deixassem desenvolver aquilo que são os nossos projetos, as nossas estratégias, dentro do qual e do quadro, obviamente, dos condicionantes que o país tem, aí tudo bem, mas que, quer dizer, eu tenho alguns funcionários da minha estrutura a funcionar todos os dias só para a DGO, todos os dias. Em que pedem para alterar isto durante uma hora ou duas, pedem não sei o que para outro dia, mas tudo nestas. E para justificar, quase que injustificável. Fizeram justificativas nos vencimentos. E agora andam a perguntar se a gente consegue tirar verbas de outras rúbricas para os vencimentos. Ora, se já não tenho verbas nas outras rúbricas, como é que ainda consigo tirar para os vencimentos? São coisas assim deste género. Portanto, ou seja, há aqui uma exigência da DGO que, não conhecendo o terreno, não conhecendo as questões práticas do trabalho das regiões de turismo, acaba por criar aqui, enfim, uma exigência e um cansaço, entre aspas, aos funcionários das regiões de turismo que trabalham muito essas na relação direta. E depois é assim, depois há aqui questões que, muitas das vezes, as próprias questões que são levantadas pelos técnicos não são, às vezes, depende de pessoa para pessoa, depende de região para região, portanto, há aqui alguma confusão nisso. Mas isso não é agora o mais relevante. O que é relevante é isso, é a Lei 33 de 2013, que tem dificuldade em ser, eu diria, mas não sei também, se quase que inconstitucional a subversão da lei como está, mas isso a mim, o que me interessava aqui era claramente que houvesse também daqui do Grupo de Trabalho perceber na prática, e eu acho que os seus deputados entendem isso, até porque já não é a primeira vez que falamos sobre isso, mas fazer chegar um pouco mais acima estas questões, porque são claramente motivadoras e são claramente preocupantes em relação àquilo que é o nosso esforço. Independentemente, como eu disse, de haver um esforço e uma vontade muito grande da Sra. Secretária de Estado de procurar limar e muitas coisas conseguimos fazer, pá, mas não me parece que todos os dias possamos estar dentro desse enquadramento. Não, não faz sentido, porque enquanto nós devemos estar preocupados com estratégia, com qualificação, com promoção, passamos o tempo quase a preocupar-nos com outras questões, que não faz sentido enquanto...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que ficou clara essa grande preocupação que têm, digamos, como restrição à atividade das entidades que compõem a Associação Nacional de Turismo. Portanto, a palavra ao Sr. Presidente do Turismo dos Açores, sim. Francisco Coelho, por favor.
Aqui na qualidade de Vice-Presidente também da
Associação. E claro, são vice-presidentes da Associação Nacional do Turismo.
Não, mas também trazendo essa preocupação nacional, e eu aqui quero agradecer a atenção que os seus deputados tiveram em nos receber, também, corroboro as palavras do
aqui do Sr. Presidente da Associação Nacional de Turismo, mas gostava de deixar duas notas, essencialmente, no que diz respeito à parte orçamental, que considero que a grande preocupação será no que diz respeito às receitas próprias que até as regiões têm e que têm sido cativadas anualmente. Independentemente de todos os cortes, independentemente de todas as situações da autonomia financeira e administrativa, que é extremamente importante e que está consagrada na própria Lei 33 e que, de facto, tem sido estrangulada pela DGO, também pela Lei do Orçamento de Estado, que assim se sobrepõe à outra própria lei, mas não faz sentido nenhum que façamos e cortamos e que tivemos as receitas próprias das regiões e de que passam como saldo da gerência de um ano para o outro e que sejam cativadas e aqueles não possam utilizá-las porque foram eles, ao fim e ao cabo, que as criaram para o seu próprio desenvolvimento, criando a notoriedade que o país necessita junto, digamos, dos seus concorrentes, que Portugal necessita neste momento, e que é efêmero, porque não é fácil. Nós estamos numa situação de uma passagem, essa notoriedade não tem sido feita com uma boa promoção, não tem nada a ver com o turismo de Portugal, porque tem feito um trabalho dentro das suas possibilidades com qualidade. A própria Secretaria de Estado do Turismo tem tido, nos últimos anos, tem tido uma intervenção muito mais forte, não só junto das regiões de turismo, bem como também junto dos empresários e das entidades, ao fim e ao cabo, todo o trade, mas a grande preocupação é que há aqui um desvio notório também de turismo para Portugal. França está mal, França está a passar uma crise terrível. Há menos 32% de turistas em Paris, há menos 27% de turistas em Nice. Portanto, há aqui, na Côte d'Azur, esse turismo está a procurar Portugal. Não procura a grande massificação de Espanha, por isso vem para cá. Porque nós oferecemos uma hospitalidade extraordinária, porque temos uma excelente gastronomia, sabemos receber, temos uma cultura excelente, temos um ótimo património, temos sol, mas temos seguramente uma coisa muito mais importante que isso tudo, é que temos paz, temos segurança, oferecemos isso. E essa mensagem tem sido passada frequentemente no boca a boca de quem nos visita, que tem sido o mais importante de todas as campanhas que fazem. Esses milhões, os 20 milhões de pessoas que passam por cá, que passam essa mensagem extremamente positiva, é muito mais importante que tudo. Portanto, temos que aguentar isso. E nós só conseguimos fazer, criar este posicionamento e esta atitude perante a concorrência, criando essa notoriedade. Temos que criar promoção, mas para isso também implica que agilizemos, digamos, os procedimentos para essa promoção. A contratação pública portuguesa hoje em dia, a que todos nós estamos sujeitos, estrangula completamente a capacidade que as regiões e as agências têm para fazer essa promoção, porque não há possibilidades de fazer com este tipo de contratação pública que temos. Por isso é que já há muito tempo que lutamos por isso. Pensem no turismo, mas pensem, nós também estamos aqui para assumir a responsabilidade total desses atos que possam ser agilizados, desses atos administrativos e jurídicos que possam ser agilizados. Tem que haver responsabilização automática, tem que haver uma fiscalização para isso, mas tem que haver também agilização, porque isso é que é o crescimento, isso é que vai dar o crescimento sustentado da economia e do turismo em Portugal e nas suas regiões autónomas.
Muito obrigado também, Sr. Vice-Presidente, e penso que chegamos ao fim da nossa audição, agradecendo realmente a vossa presença nesta audição, neste dia, e desejando um bom regresso e a continuação de um bom trabalho, certos que o Grupo Trabalho Turismo e os senhores deputados, dentro, digamos, da sua liberdade enquanto deputados individualmente eleitos, mas também integrados nos seus grupos parlamentares, poderem fazer naturalmente as diligências que considerarem úteis, sendo que naturalmente o próprio Grupo de Trabalho e Turismo, que se dedica ao acompanhamento desta tão importante atividade, sempre em função do interesse geral e do bem comum, que se, no fundo, trata de promover o emprego de todos, de maior parte, de grande parte de uma população que tem, vê no turismo uma grande saída e até como segmento e fator de arrastamento de outros setores, como o imobiliário, a agricultura, o agroturismo e tudo isso, possa realmente ser cada vez mais forte e sustentável. E, portanto, tem realmente também nos senhores deputados e também em mim, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, sempre também uma disponibilidade para ajudar, digamos, a resolver as questões para bem das pessoas que vivem no nosso país e das pessoas que escolhem o nosso país para viver. Entretanto, entregaram-me dois documentos, naturalmente eu agradeço, e depois vou pedir aos serviços para entregar aos grupos parlamentares e aos senhores deputados do nosso grupo de trabalho e pronto, e agradeço mais uma vez, sendo que estamos sempre à vossa disposição para o que entenderem e boa tarde. Muito obrigada. Pronto. Senhores deputados, iniciamos o ponto 2 sobre os projetos de resolução 869, 871 e 872. Eu pedia que falassem... Peço desculpa. Pedia que falassem mais baixo lá fora, porque estamos a retomar a nossa reunião. Eu só queria mencionar que no ponto 2, os projetos de resolução 869 do PS, 871 do PS e 872, que também é do Partido Socialista, queria, na sequência da nossa última reunião, e porque dizer que os serviços também me estão a informar que até ao prazo de concedido ontem não entraram quaisquer sugestões de propostas de alteração para os mesmos, pelo que, pronto, naturalmente estes projetos seguirão para a Comissão e penso que é este o destino que lhes temos que dar para depois a Comissão, naturalmente, está aqui também o Sr. Presidente da própria Comissão, poder seguir para votação em plenário. E era isto, se quiserem pronunciar-se. Pronto, então eu peço aos serviços para que, em conclusão, e registando-se que não há nenhuma proposta de alteração, que os projetos de resolução sigam para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Boa tarde.